Senhor, se agrade de nós, se agrade da nossa pessoa, se agrade daquilo que nós apresentamos a Ti. Senhor, Tu és bondoso demais. Tua bondade tem nos acompanhado por toda a nossa vida. Senhor, nós nos consagramos a Ti. Consagramos a igreja em Bauru a Ti, Senhor. O Teu falar é vitorioso, ele é rigoroso, mas também é transformador. Que a Tua palavra, Senhor, age em nosso interior. Mude o nosso viver. Senhor, estamos submissos a Ti, Senhor. Por isso, faça a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Hoje é dia 28, né? Do 12 de 2025. O Senhor é soberano no seu arranjo. E pelo arranjo de Deus, pela sua soberania, Ele me colocou aqui para falar a última mensagem do ano. E o título é bem sugestivo, né? Renovação e transformação. Fundamento da fé cristã, lição 16. Salvação orgânica. O Senhor vem falar sobre a renovação e a transformação. Ontem já foi usado o versículo que nós vamos iniciar a reunião de hoje, que é Romanos capítulo 12. Eu vou ler daqui a pouco o versículo 1 e 2. Trazer uma frase aqui que eu li, que Freud disse. Senhor Jesus, não é possível mudar uma pessoa sem que ela queira, mas é possível adoecer-se e arruinar a própria vida tentando fazer isso. Muito forte, né, irmãos? Então vamos dar início à nossa mensagem. Começando lendo Romanos capítulo 1, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ontem Felipe já falou algo a respeito. Vosso culto racional. Você raciocina, você pensa, você decide, você escolhe e você apresenta. Se entrarmos aqui no capítulo 12, direto, você não consegue entender porque Paulo rogou isso aos irmãos. Eu amo o capítulo 11 de Romanos. E não vou entrar nele. Peço a vocês que leiam o capítulo 11 de Romanos, que fala sobre a eleição e a escolha de Deus. E mostra claramente dois povos distintos, mas que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, escolheu, salvou e regenerou. Louvado seja o Senhor. Então, por isso que Paulo aqui, depois se vocês lerem o capítulo 11, vocês vão entender porque Paulo roga aos irmãos pelas misericórdias de Deus para apresentar. Então, o sacerdote, como nós vimos ontem, ele apresentava o quê? O seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, Deus se agrada de quê? Da nossa pessoa. Nós temos que ter uma posição diante de Deus e diante dos homens que o agrade. Deus está interessado em nós, irmãos. O que fazemos para Deus é consequência daquilo que nós somos para Deus, do que nós representamos para Deus. E foi mostrado que nós temos que apresentar o nosso corpo. Então, mais para frente, eu vou falar sobre isso também. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que vivo e santo? Porque não adianta nós morrermos em nosso corpo. Nós vimos ontem o sumo sacerdote, ele já começou errando. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, o manteve. Quantos erros nós cometemos na nossa caminhada cristã? Não é verdade? Todas as vezes que nós não estamos diante do altar, Todas as vezes que nós distraímos, nós erramos diante de Deus e, às vezes, também diante dos homens. E causamos um dano muito grande ao arranjo, à economia de Deus. Por isso, nós temos que estar, né, depois como foi mostrado, diante do altar, logo pela manhã, acender, né, levar lenha no altar, acender o nosso espírito, para com um espírito fervoroso, nós possamos estar vivendo o nosso dia a dia, diante do Senhor. Nós acabamos de cantar o hino que o Senhor é fiel a todo tempo. Mas a fidelidade de Deus, ela depende da nossa posição também. Você, de uma maneira racional, logo pela manhã se apresentou a Deus como sacrifício vivo e santo. Santo é o que é separado. No seu dia, no seu viver diário, você vai viver separado das coisas normais. Você vai estar com o seu coração voltado para Deus. Então, esse é o significado disso, racional. Você depende do Senhor. Você coloca lenha naquele fogo ali que está já aceso. Então, nós, logo pela manhã, aí nós passamos todo o dia na presença do Senhor. Isto não é impossível. A todo instante, como nós sabemos, o Espírito Santo está dentro de nós. Ó Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele entrou dentro de nós. Então, quando nós vimos aqui, o Flávio acabou de compartilhar também, foi falado ontem, nós não nascemos sacerdotes. Nós somos chamados, nós somos separados. Isso diz respeito ao que é a nossa salvação. Antes, vivíamos contrário a Deus, de qualquer maneira no mundo, mas o Senhor foi lá e nos escolheu, iluminou os olhos do nosso coração e pela sua graça nós o aceitamos. Veja, irmãos, nós aceitamos o Deus grandioso como nosso Senhor e Salvador. Isso não é graça e misericórdia? E a partir desse momento, quando se fala, nós fomos renovados no nosso interior. Quando Deus criou o homem, não vou entrar muito em detalhe, né? Ele criou o homem para conter Deus, mas foi estragado, mas agora o Senhor vem, reaviva o nosso espírito do nosso interior. Isto é uma renovação. E junto com essa renovação, começa a haver o quê? Uma transformação. São simultâneos. Nós somos renovados em nosso espírito, do nosso interior, para quê? Para que possamos raciocinar adequadamente. O homem sem Deus raciocina? Sim, mas de uma maneira inadequada. Agora, nosso espírito foi reavivado, foi reativado o órgão que pode contatar Deus. O Mário orou, né? Nós não conseguimos decidir nada, Senhor, decide por nós. E é assim o nosso viver, irmãos. A partir do momento que o Senhor nos salvou, nos regenerou. E essa salvação, essa regeneração no nosso espírito é de uma vez por todas. Não se revoga a salvação. A salvação, ela não se perde no nosso espírito. Já é uma vez por todas. O que depende agora é você colocar, vou usar esse termo, irmãos, colocar lenha na fogueira. Manter o seu espírito aceso. Manter o seu espírito vivo para vencer todas as coisas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto ou serviço racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, ou este mundo. Não vos conformeis com este mundo. O mundo é o quê? Inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus. Tudo que há no mundo é contrário a Deus. Por outro lado, o Senhor criou todas as coisas para o nosso benefício. Por isso que eu li essa frase aqui, viu? Tudo que há no mundo também é para o nosso benefício. Mas existe um mundo que quer nos afastar de Deus. Esse é o quê? Malefício. Então, de uma maneira racional, de uma maneira espiritual, nós devemos ser renovados diariamente. Quando eu estava no mundo, eu não pensava nas coisas espirituais. Quando eu estava no mundo, eu não tinha uma agenda espiritual. Eu não tinha uma agenda que no sábado, 19h30, eu tinha uma reunião, eu tinha um encontro com as pessoas que amam a Deus, com as pessoas que buscam a Deus. Eu não tinha essa agenda. Eu não tinha, na minha agenda não existia um domingo, 9h da manhã. Quem foi o programa de rádio lembra, né? 9h da manhã. Eu tenho um encontro com os irmãos para lembrar da morte e ressurreição do Senhor. Para que eu seja revigorado, para que eu seja alimentado, porque eu tenho uma semana extensa, então eu preciso me alimentar para vencer a segunda, a terça, a quarta. Ou quarta-feira eu tenho mais uma agenda preenchida, eu tenho reunião de oração. Louvado seja o Senhor! Às quarta-feiras, 19h30, lá na minha agenda está escrito, reunião de oração. A igreja se reúne para interceder pelos interesses de Deus. Irmãos, tudo isso aqui está fora do mundo físico, do mundo que nós enxergamos. Louvado seja o Senhor! Então mudou a minha agenda. Não é? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente foi renovada. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu não penso mais que domingo à tarde, 16h, tem um jogo de futebol. Louvado seja o Senhor. Embora eu gostava muito de futebol, eu não penso mais que sábado à tarde tinha os amigos que eu podia reunir num determinado lugar para jogar uma peladinha ali, distrair, né? Eu não penso mais isso. A minha mente foi renovada. Nós precisamos renovar a nossa mente. Oh, Senhor Jesus. E dessa maneira, quando nós tem essa mudança, aonde? No nosso interior, no nosso espírito, para ganhar nossa alma e manifestar no nosso corpo mortal. Nós temos essa experiência. Às vezes nós, sem Deus, nós não enxergamos beleza em nenhum ser humano. Não é verdade? Mas quando a pessoa recebe esse Senhor, começa a exercitar esse renovar da sua mente, a buscar as coisas lá do alto, a pensar nas coisas lá do alto, o seu interior vai mudando, o seu espírito vai se enchendo do Espírito Santo de Deus, vai causando uma transformação na sua alma. E isso é manifestado em nosso corpo. Nós conseguimos transmitir, através do nosso corpo, essa mudança. Que nós já não somos mais daqui da terra. Então nós temos que prestar atenção de não nos conformar com este século. Eu não tenho dúvida do que é se conformar com este século. Tudo que está no mundo faz nos desviar de Deus. E se isso te desvia de Deus, é um forte índice de que você está se conformando com este século. Então, é onde você, de uma maneira imperativa, né, você rejeita. Eu não quero isso, Senhor. Eu não quero me transformar com este século. E isso é tanto na vida social e também material. Tudo que você busca fora de Deus, tudo que você faz que não está baseado na sua comunhão com Deus, você vai se moldar ao mundo. Você vai se transformar com as coisas do mundo. E não podemos esquecer, o mundo é inimigo de Deus. Senhor Jesus, e quando você busca isto, essa renovação da sua mente, você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo o que você for fazer a partir desse momento, você vai perceber se é boa, se é agradável e se é a perfeita vontade de Deus. Eu ouvi um certo comentário que fala assim: nós precisamos prestar atenção no que nós vamos fazer. Precisamos olhar, ver a reação, ver o que vai causar em outras pessoas aquilo que nós vamos fazer. Na vida cristã, você vai ajuntar, vai edificar ou vai causar uma separação? O Senhor, Ele fala no nosso interior. Avança ou para. A coisa é muito sutil, irmãos. E é em nós que essas coisas vão acontecer. Por quê? Nós queremos cooperar com o Senhor na edificação da igreja. Nós queremos trazer o reino de Deus na terra. Não é isso? Então é em nós que isso vai ocorrer. E se nós não prestarmos atenção nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas conversas, pode causar um dano. E às vezes você nem percebe, porque a coisa é sutil. E quando você vê, você perdeu. Deus perdeu, entre aspas, né? Deus perdeu. Por quê? Por causa da minha opinião. Porque eu não estou diante do altar de Deus. Porque logo pela manhã não coloquei lenha na fogueira. Não acendi meu espírito. Não dependi do meu espírito. Não dependi do Espírito Santo de Deus que habita no meu espírito para viver esse dia na presença de Deus. Senhor Jesus, não vos conformeis com este século. Tem um hino que diz assim: os homens e os eventos que há são para vos servir. Então nós devemos tomar proveito de todos os eventos que há, mas nós não podemos nos deixar ser levados por eles. Se vai nos afastar de Deus, nós temos que rejeitar racionalmente, colocar nossa mente no Espírito, nos voltar para Deus. Às vezes, nessa questão de sermos renovados, nós precisamos estar na presença de Deus. Não há transformação se você não estiver na presença de Deus. Renovar é algo que você vai pegar um objeto, uma peça, e vai renovar. Nosso local, nosso salão aqui de reunião, ele foi renovado? Ficou bonito, não é? Foi renovado. Mas não passou por uma transformação. Vou repetir mais uma vez: a renovação, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é de uma vez por todas, é definitiva e Deus não volta atrás. Nós somos salvos. A transformação é paulatinamente, devagar, passo a passo, que vai acontecer depois, lá no final, no abrir e fechar de olhos, quando ressoar a última trombeta, aí sim vai haver essa transformação. Esse corpo corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade, não é? E nós vamos ser levados juntamente com o Senhor. A nossa transformação total e absoluta é só no final. Mas hoje nós precisamos passar por processos de transformação. Não voltar ao passado, não praticar as coisas que nós fazíamos antes, mas buscar essa renovação em nosso interior. Essa transformação nós podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 50, Paulo diz assim: e isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Tudo isso ocorre, irmãos, dependendo da nossa disposição. Essa frase é muito própria. Nós precisamos ter em nosso coração o desejo de mudança. Precisamos cooperar com Deus. Olha só, precisamos cooperar com Deus. Deus quer a nossa cooperação. Deus quer a nossa permissão para Ele mudar o nosso viver. É incrível isso, irmãos. O Criador dos céus e da terra, aquele que detém todas as forças, todo o poder, está nas suas mãos. E Ele quer nos transformar. Isso estava no coração de Deus antes dessa frase. Estava no coração de Deus. E tem versículo que prova isso. Daqui a pouco, se Deus permitir, eu vou ler. Mas então o que nós precisamos é permitir que o Senhor trabalhe em nosso interior. Se não temos força, rogamos: Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Mude o meu viver, mude as minhas atitudes. Dê um viver para mim, Senhor, separado, um viver que te agrade. Ó, Senhor Jesus, me ajude. Eu quero mudar, sozinho eu não consigo. O Senhor, Ele dá a chave para isso. Para haver mudança em nós. Nós já temos o Espírito agora. O Espírito Santo habita em nós. Nós precisamos ter atitudes. Através do quê? Da palavra. A palavra está perto de nós. Nós temos a palavra. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor através da palavra. Nós precisamos do quê? Da oração. O que é oração? A oração é estar vigiando. Vigiai, pois, não sabeis a hora em que vem o ladrão. Precisamos estar atento. O que nos faz atento? O que nos faz vigilante? A oração. Ó, Senhor Jesus, aí nós vamos orar. Nós não conseguimos ouvir o falar de Deus. Aí tem um hino que fala assim: Senhor, perdoa-me se eu não consigo... Que eu não te percebo aqui no teu silêncio. Você está orando, o Senhor está lá silenciosamente te ouvindo. Aí você quer sentir um arrepio, você quer sentir isso, quer sentir aquilo, Deus está lá te ouvindo. Aí você acha que Deus não te ouviu, né? Ledo engano, irmão. Deus, Ele presta atenção em cada movimento nosso. Deus nos ama. E o que Ele mais quer é a nossa comunhão. Então, para haver mudança em nós, nós precisamos da palavra, nós precisamos orar, nós precisamos da comunhão. Comunhão como? As reuniões. Comunhão nas reuniões. Nós temos nossa comunhão individual, mas nós temos nossa comunhão nas reuniões. A minha agenda é preenchida sexta-feira com o grupo familiar de cuidado mútuo. A minha agenda está lá. E eu me preparo quando? 7h30, 19h30, 19h eu vou me preparar. Não. Dia após dia, eu tenho que ter no coração que sexta-feira é minha reunião. Até rimou, né? Louvado seja o Senhor. Eu tenho que ter no meu coração. Eu não posso ficar distraído com outras coisas. Eu tenho que trabalhar? Tenho. Eu tenho alguns cuidados especiais? Tenho. Mas eu não posso distrair. o diabo, como foi compartilhado, quer roubar nosso tempo. E nós não temos tempo. Mas nós podemos o quê? Remir o tempo. Se acordava às 6, acorda às 5. Tem outro jeito? Não. Você vai ficar depois com uma indisposição, vai ficar cochilando? Não sei, o Senhor é Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Você decide, você escolhe. Você quer ter um tempo adequado com Deus? Decide. Tal hora eu preciso fazer aqui que esse horário não pode, me fugiu a palavra correta, mas esse horário eu não posso perder. Esse horário é ali, ó. O médico está me esperando às 13 horas. Eu vou chegar lá às 13 horas? Chegue pelo menos com 20 minutos de antecedência, não é assim que falam? Meia hora de antecedência, você chega ali, ó, estou aqui. A secretária vai agendar, não é? Aí você vai ficar aguardando. Se tiver alguma intercorrência ali, você vai ser atendido às 13h30. E você não pode ir embora, porque depois vai ser reagendado. Então você escolhe. Eu tenho esse horário para tal coisa. Eu vou perder minha comunhão com Deus por causa desse horário? Eu posso anteceder. Eu vou acordar mais cedo, eu vou ter comunhão com Deus. Eu não vou deixar de ler minha Bíblia, porque eu tenho que sair 6 horas da casa, ou antes das 6. Eu tenho um compromisso 6 horas. Eu leio a Bíblia 5h30. Se eu ler a Bíblia 5h30, eu vou perder meu horário. Eu dependo de Uber, dependo de ônibus. Antecipa. Deus vai te honrar. É escolha, é racional. Nosso serviço é racional. Você escolhe. Ontem o Flávio também leu o versículo de Hebreus, né? Que o Senhor, através de Jesus, Dê aí, Flávio, por favor. Hebreus? Por meio de Jesus, graças ao Senhor, semana passada eu desfrutei de um versículo lá dos profetas do Velho Testamento, que diz assim: então darei lábios puros a todos os povos, lábios puros a todos os povos, para que invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Puxa, casou, né, irmãos? Em Hebreus fala que nós devemos oferecer sacrifícios de louvor invocando o nome do Senhor. Lá, ele fala que nós, que Deus, ele nos deu um coração puro e lábios puros, para invocar o seu nome com um objetivo. O nosso serviço racional a Deus deve ser de comum acordo. Maravilhoso. Não podemos fazer as coisas aleatoriamente. Como vamos chegar a um comum acordo? Através da comunhão. Através da oração. Através da palavra. Aí nós vamos servir ao Senhor de uma maneira harmoniosa e bela. Fala do livro de Levíticos, que é dada ali a maneira de servir a Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram numa procissão, foram. Aí chegou num determinado lugar, Deus falou: vou colocar ordem na casa. Separou a tribo de Levi, separou a casa de Arão, separou os seus filhos, cada um num determinado serviço. Então, irmãos, hoje o Senhor nos deu o seu nome, esse nome que está acima de todo nome, esse nome que se ofereceu como sacrifício por cada um de nós. Qual é a sua origem? Segundo a ordem de Melquisedeque, sem princípio de dias, sem fim de existência. Esse que se encarnou, ele se ofereceu por nós de uma vez por todas, para que hoje nós pudéssemos ter essa graça, essa bênção de poder servir a Deus. E ele deixou esse nome maravilhoso, esse nome que tem poder, esse nome que está acima de todo nome. É ele que nos equilibra para o serviço a Deus. E é muito rico, né, nós chegarmos no final de ano e o Senhor falar, você precisa ser renovado. Você precisa ser transformado. De que maneira? Na mensagem tem o exemplo da metamorfose da borboleta. Chega um certo momento, a borboleta, ela se cobre ali com aquelas coisinhas e tal, e fica ali. Muito tempo atrás tinha um empreiteiro que falava assim, recolha-se no casulo da sua insignificância. Né? Então a borboleta estava ali no seu casulinho, mas em um determinado momento a vida que estava ali ia eclodir, né? Ela passou por uma transformação. Como que nós vamos passar por uma transformação? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, irmãos. Como que nós vamos ser transformados? 2 Coríntios 3,18. Esta é a única maneira de sermos transformados. Quem? Leia lá, ó. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Louvado seja o Senhor. Quer ser transformado? Contemple a glória do Senhor. E essa glória, ela entra em nosso corpo. E é aquilo que eu falei. Esse corpo mortal ainda tem a capacidade de transmitir a glória de Deus. Não se deixe enganar, irmão. Nós transmitimos a glória de Deus. Deus é um Deus de glória. O Espírito Santo entrou em nós. E através do Espírito Santo, através do nosso serviço a Deus, através de nós contemplarmos o Senhor, a imagem de Deus vai sendo colocada em nós. Pela palavra, pela oração, pela comunhão, as reuniões. A palavra de Deus vai entrando em nós e vai nos transformando. Renovados nós já fomos. Agora nós precisamos ser transformados, dia a dia, de glória em glória, até aquele dia que não haverá mais esse corpo corruptível. Haverá um corpo transformado. Louvado seja o Senhor. Essa nossa transformação é como subir uma montanha, não é? Quando está no topo, temos uma bela visão. Isso está no estudo na experiência de Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon. Paulo gosta, né, Paulo? A experiência dele, ele colocou isso. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós estamos ali no pé do monte. A nossa visão é limitada. Então nós precisamos subir a montanha. E quando nós vamos subindo esse monte, nós subimos no primeiro outeiro ali, a nossa visão se amplia. Se tem uma casinha ali a uns 5, 6 quilômetros, nós não enxergávamos, mas nós subimos um pouquinho e nós vemos o telhado daquela casa. Se tem um riozinho passando aqui, pequenininho, perto da montanha, nós subimos, aí nós vemos que esse rio ele vai se abrindo, ele vai se expandindo. Aí você sobe mais um pouco, você vai subindo, a sua visão vai se ampliando, você vai ganhando mais de Cristo, mais da vida divina vai entrando dentro de você. Então nós vamos que a nossa vida vai se fortalecendo diante do Senhor. A sua visão já não vai ser limitada, você vai aumentando, de glória em glória. Louvado seja o Senhor. Até você chegar ao topo da montanha. Irmãos, nós ainda não chegamos, mas Paulo chegou. Paulo chegou. Então ele pôde dizer lá em Filipenses: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Paulo pôde falar com toda ênfase, com toda autoridade: eu sei em quem tenho crido. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor possa ter misericórdia de nós, e Ele tem, para que possamos prosseguir dia a dia, não desanimar da nossa carreira, embora muitas coisas aconteçam para nos tirar da presença do Senhor. Não podemos desanimar. Deus, como nós vimos, Ele tem uma boa vontade, Ele tem, né, um bom prazer. E Ele não tem má vontade em fazer a sua obra. Ele está fazendo e vai fazer. Se eu ver se é esse versículo mesmo, sim. Aqui, Filipenses 2:13. Como Freud disse, nós não conseguimos mudar a pessoa, a não ser que ela queira, né? Mas olha o que Filipenses fala. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Aleluia. Deus efetua. Não percamos a esperança de ninguém. Você está ali com o seu irmão, buscando. Você, mas ele não quer. Não se preocupe com isso. Deus efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Louvado seja o Senhor. O que nós precisamos fazer? Subir a montanha. Irmãos, subam na leitura da palavra. Escala a montanha na oração. Subam na comunhão. Subam nas reuniões. Busquem o Senhor, ele, no Senhor não tem desânimo. Clama a Ele. Ainda não estou sentindo, Senhor, mas efetua em mim o querer. Realiza em mim a Tua obra. Não foi à toa que o Senhor nos chamou. O Senhor não desiste de nós. Portanto, amados irmãos, subam. Desfrutem do Senhor. O Senhor vai dar todo o entendimento. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Louvado seja o Senhor.